בעזרת השם דף מ"ט סדר ג'יומא, estamos na memchet amud bet, a memchet do verso, na segunda linha de cima para baixo. Na segunda, primeira linha do Dav Baumine Mirav Sheshet. Perguntava para Rav Sheshet. Vimos na nossa Mishnah que o Kohen Gadol, ele pegava as brasas com a mão direita dele, ou seja, com uma pá na mão direita dele, e pegava uma colher com incenso na mão esquerda e ia até o Kodesh HaKodashim para sacrificar o incenso. Fala Rav Sheshet. Perguntaram para Rav Sheshet, Holaká Besmol Mal. O que acontece com um sacrifício? Fizeram um abate do sacrifício, quando pegou o sangue, ele levou o sangue até o Mizbeach, até o altar com a mão esquerda. Mal, qual é a Holaká? A primeira pergunta só com relação ao Holaká, com relação a levar o sangue até o Mizbeach. O motivo que a primeira pergunta com relação a Zrikadam, por exemplo, jogar o sangue no Mizbeach, ou receber o sangue no utensílio sagrado, é porque o Pasuk fala explicitamente que ele sabe que o Kohen faça a Kabbalata, receber o sangue e jogue o sangue no Mizbeach. O Pasuk não fala explicitamente que o Kohen tem que levar o sangue até o Mizbeach. Os Rabim deduzem de um Pasuk, o Pasuk fala Ve hikrivu bnei Aron haKohanim et adam, vezarku et adam ala Mizbeach saviv. Ve hikrivu significa que o Kohen, ele aproximou o sangue, porém o passo com certeza se trata com relação a receber o sangue no utensílio sagrado. Então, os Ramim entenderam, por isso eu tenho que falar aproximar o sangue, significa que o Kohen vai levar o sangue até o Mizbeach. Aproximar o sangue do animal onde está até o Mizbeach. Por uma vez que eu tenho que falar de forma implícita que o Kohen tem que fazer isso. Não fala explicitamente. Talvez o Kohen pode fazer isso como um esquema. Os Ramim entenderam que se a Torá fala que o Kohen tem que fazer algum trabalho, ele deve fazer com a mão direita, em respeito ao trabalho. Por isso, se o pastor não fala explicitamente que o Kohen tem que fazer um trabalho, pergunta os Ramim para Rav, será que ele pode fazer com a mão esquerda? Ou seja, será que, a priori, ele tem que fazer com a mão direita, porém, será que ele fez com a mão esquerda? É um trabalho válido ou ele tem que repetir o trabalho? Amar leu Rav Sheshet, falou Rav Sheshet para os Chachamim, Tanitua, a nossa Mishnah aprova para essa pergunta, para responder, Natale tamachta beiminou, betakav besmolou, o Kohen Gadol pegava a pá com as brasas na mão direita, e o incenso sagrado na colher com a mão esquerda, aqui se vê claramente, que o Kohen pode levar um sacrifício para ser sacrificado, com a mão esquerda, assim como o incenso é válido dessa forma também, porque o outro sacrifício, que é quando ele levou o sangue, por exemplo, até o Mizbeach com a mão esquerda, também seria válido. Porém, a questão é, Vinivshot leu o Meadetlan, por que Rav Sheshet não trouxe uma prova melhor, uma prova mais próxima ao assunto? Por que ele trouxe uma prova do incenso para o sacrifício? Por que ele não trouxe uma prova do próprio sacrifício de um animal? Haregel Shelemin Besmol. Vimos nos abimos anteriores que faziam vários sorteios no Betamigdash, para saber qual coelho ia fazer qual trabalho. Um dos trabalhos era levar os órgãos do animal, depois que ele foi despedaçado, até a rampa do Mizbeach, até o Kevesh. O Kohen pegava a cabeça do animal na mão direita, Haregel Shelemin Besmol, e a perna traseira direita com a mão esquerda dele. O Bet Urala Hutz, ele levava de forma que a parte que tinha o couro está exposta e a parte do corte está em direção ao seu corpo. De uma forma mais respeitosa. Então se vê claramente daqui que o Kohen pode levar um sacrifício até o Mizbeach. Com a mão esquerda, ele levava a perna direita traseira com a mão esquerda. Por que trouxe uma prova do incenso? Por que não trouxe essa prova? Vamos lá, imediatam, se fôssemos aprender essa Mishnah, Havamina, poderíamos pensar em diferença entre os dois, entre o sangue e entre o órgão do animal. Por quê? Hanemil, isso que falamos na Mishnah, que é permitido levar um órgão até uma rampa com a mão esquerda, olachad lo me'akva kapara. Talvez é só um transporte de algo que não influi na expiação do dono do corbá. Ou seja, o dono do corbá, ele recebe sua kapara, sua expiação, no momento que o Kohen joga o sangue do corbá no Mizbeach. Se depois os Kohanim vão queimar os órgãos ou não vão queimar os órgãos, isso não influi na capará do dono do corbá. Talvez esse transporte dos órgãos até o Kevesh, até a rampa, é menos importante do que levar o sangue até o Mizbeach. Levar o sangue até o Mizbeach compromete a capará do dono do corbá. Levar o órgão até um esbiar não compromete a capará? Portanto, podemos diferenciar? O lahá de nakvá capará, porém, esse transporte do sangue que compromete a capará, a expiação do dono do corban, talvez tenha que ser feito com a mão direita, não com a mão esquerda. Lo, talvez não é permitido fazer com a mão esquerda. Kamash malanesura fshechet fala que sim é permitido levar o sangue com a mão esquerda. Isso que falamos com relação ao incenso. O ktoret sim vem causar a capará do povo de Israel. E, mesmo assim, o Kohen leva um incenso com a mão esquerda. Então, a mesma coisa com relação ao sangue do Corban, que pode ser levado com a mão esquerda até o Mizbeach. Meitre perguntaram uma pergunta contra Avsheshet Zar Veonen, Shikor ou Balmum. O Zar é uma pessoa que não é Kohen, não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Veonen, ou um Kohen que está no primeiro dia do luto, também não pode trabalhar. Shikor, um Kohen que está embriagado, também está proibido. O Balmum, ou um Kohen que tem um defeito físico, não pode trabalhar também no Beit HaMikdash. Bekabalah, tanto com relação a receber o sangue no utensílio sagrado, o sangue da Shechitá, o Beolachá, com relação a transportar o sangue até o Mizbeach, o Bezriká, com relação ao trabalho de jogar o sangue no Mizbeach, passou. Todos esses trabalhos que foram feitos por uma dessas quatro pessoas é inválido. Vehen Yoshev, assim também se o Kohen fez um desses trabalhos sentado, Vehen Smol, com a mão esquerda, passou, o trabalho é inválido. Tiuf, uma rejeição definitiva contra a Avsheshet. A Avsheshet fala aqui, o Kohen pode levar o sangue com a mão esquerda. Aqui se vê claramente que é a Olahá. Esse caso não pode ser feito com a mão esquerda. É uma prova direta contra a Avsheshet. A questão é, a Avsheshet Hude Utva, a Avsheshet usou essa braita como uma prova contra a Avchizda. A Avsheshet sim sabia dessa braita. Como pode ser que ele contradiz a braita? Damalei a Avsheshet. Foi a Avsheshet de Amorê, de Rav Chisda. Falou Rav Chisda para o tradutor de Rav Chisda. Os Chavim tinham tradutores, intérpretes, que tinham uma voz muito alta e sabiam muitas línguas. E os Chavim iam com esses tradutores ou contratavam os tradutores nessas cidades que eles iam fazer os shiurim deles, as drashot. E os Chavim falavam em certo idioma e o tradutor traduzia para o idioma do local. Rav Sheshet falou para o tradutor de Rav Chisda, Be'im inem Rav Chisda, pergunte para Rav Chisda, Olahá bezarma, qual seria a Olahá que um não Kohen fez a Olahá? Pegou o sangue da Shechita e levou até o Kohen que está perto do Mizbeach. Amarlei, falou Rav Chisda, Kshera, essa Olahá é válida. O Mikra Besayeni, tem um passo que me apoia. Qual passo? Veshchatu a Pesach, Veshreku a Kohanim miyadam. Certas pessoas vão fazer a shechita, o abate do Korban Pesach. Qualquer pessoa pode fazer o abate, mesmo uma pessoa que não é Kohen. Os Kohanim, vai Zreku a Kohanim, os Kohanim vão pegar o sangue e jogar no Mizbeach. Porém, Miadam, das mãos dessas pessoas que fizeram a shechita. Então, fala Rav Sheshet, se vê daqui, que essas pessoas que... Fala Rav Chisda, desculpe. Que essas pessoas que fizeram a shechita, que não são Kohanim, eles trazem o sangue até os Kohanim que estão perto do Mizbeach. E os Kohanim jogam o sangue no Mizbeach, que você vê que a Olahá pode ser feita por um não-Kohen, vai a Leviim Apshitim. E os Leviim, eles separam o couro da carne do Korban, e depois vão cortar o Korban em pedaços e vão queimar o Korban no Mizbeach. Então você vê daqui, como Rav Chisda, que um não-Kohen pode levar o sangue até o Mizbeach. O motivo Rav Sheshet, Rav Sheshet perguntou contra Rav Chisda uma prova. Zar Veonen Shikor Ubalmum, essa braita que falamos anteriormente, um não Kohen, um Kohen que está de luto, um Kohen que está embriagado, um Kohen que tem um defeito físico, Bekabalá, Beolachá, Bezriká, tudo com relação a receber o sangue no Korbá, levar o sangue até o Mizbeach, ou jogar o sangue no Mizbeach, passou, são inválidos. Que se vê claramente que um não Kohen, um Zar, não pode fazer a Olachá. Vehen Yoshe, Vehen Smol, a mesma coisa se um Kohen fez um trabalho sentado com a mão esquerda, passou, o Korbá é inválido. Então Rav Sheshet sim perguntou contra a Frisda dessa breta, Rav Sheshet sim sabia essa breta, e Rav Sheshet próprio contradiz a breta, ele fala que o Kohen pode fazer a Olahá com a mão esquerda. Responde Rabata de Shama'a Hadarutva. Rav Sheshet não sabia da breta no princípio, por isso ele falou essa Olahá que pode fazer com a mão esquerda a Olahá. Depois ele descobriu a breta e voltou atrás. Hadarutva, e depois ele perguntou para a Frisda que não pode entender como a Frisda fala que o não Kohen pode fazer a Olahá. Porém, Rav Chisda, Krakama, Rav Chisda tem uma prova de um passu que fala que os Kohanim vão jogar o sangue do Korban do Mizbeach, porém pegando das mãos daqueles que fizeram a Shkita, que não são Kohanim, que se vê que um não Kohen pode fazer a Olahá. Mas vou lembrar que não. Davud Maasei Tztaba, esses não Kohanim, só ficaram segurando essa colher sagrada, esses bazerim, com o sangue como se fosse um banco. Ou seja, esse não Kohen fez a Shkita, fez o abate. Um Kohen recebeu o sangue do abate. Depois ele deu para um não Kohen que fez a Shkita segurar o sangue. Essa pessoa ficou parada. O Kohen que ia jogar o sangue no Mizbeach veio e pegou o sangue dessa pessoa e jogou o sangue no Mizbeach. Ele pegou o sangue na mão do não Kohen. Porém, o não Kohen não fez a Olahá. Quem fez a Olahá foi o próprio Kohen. Não tem uma prova desse passuk para Rav Chisda. Continua. Vai Rav Papa. Fala Rav Papa uma questão. Rafan Havelo venatan letoch ofnaf mal. O que acontece se o Kohen Gadol tinha um amigo que tinha as mãos iguais ao Kohen Gadol? Essas meloch ofnaf, essas duas mãos cheias de incenso desse amigo do Kohen Gadol e do Kohen Gadol eram idênticas. Sabemos que o Kohen Gadol tinha que fazer meloch ofnaf, fazer a rafinah, medir duas mãos cheias de incenso para sacrificar o Kodesh HaKodashi. Fala Rafapa, o que acontece se um amigo do Kohen Gadol fez a rafinah e colocou essa quantidade de incenso dentro das mãos do Kohen Gadol? Mal. Qual seria a Halakha? Será que o Kohen Gadol pode sacrificar esse incenso ou não? Talvez ele tenha que devolver esse incenso para, junto com a pá que tinha um incenso inteiro, e fazer a rafinah ele próprio. Qual é a questão? Meloch ofnav bainan ve'aika odir mavelakach ve'vi bainan ve'aleika. Lembra essa questão da Fantrico com relação a esse pasuk? O pasuk fala: Velakach meloa machta gachalesh. O Kohen Gadol tinha que pegar uma pá cheia de brasas me'al ha-mizbeach milifnei Hashem, sobre o mizbeach, o altar que está na Azara, no pátio do Beit HaMikdash. O meloch ofnav ktoret samim daka. E tinha que pegar também essas duas mãos cheias de incenso ve'vini bet la'paroch e deva levar até o Kodesh HaKodashim. O que o pastor pensa em falar velakach? Ele tem que pegar. Ele tem que pegar, significa que ele próprio tem que pegar as brasas. Com certeza. Porém, será que tem que pegar também a Meloch Ofnav, as duas mãos cheias de incenso? Ou será que não? Ele tem que levar Meloch Ofnav, mas ele não tem que pegar esse Meloch Ofnav da pá que o incenso estava. Mesmo que uma outra pessoa pegou, com a condição que a Meloch Ofnav dessas duas pessoas são idênticas, talvez é válido. Meloch Ofnav Bainan Vehaika, talvez porque o pastor fala Velakar, ele tem que pegar essa com relação às brasas. Porém, Meloch Ofnav Bainan, com relação ao incenso, ele tem que pegar o volume de Meloch Ofnav, as duas mãos cheias. Vehaika, isso se aplica, mesmo que não foi ele que pegou, mas esse é o volume. Ou Dilma, talvez não, Velakar Vevi Bainan, talvez o pastor fala Velakar, ele tem que pegar as brasas, pegar o incenso também. Ele tem que fazer a rafina, as duas mãos cheias, Vehaika, isso não se aplica na situação que outra pessoa fez a rafina pelo Kohen Gadol. Falando até quando temos uma fonte para responder essa questão. Continua. Vai Rabi Yoshua ben Levi. Pergunta Rabi Yoshua ben Levi. Rafan umet. Mao sheikanes achel bechafinato. Pergunta Rabi Yoshua ben Levi. Que acontece se um Kohen Gadol fez a rafina, encheu suas duas mãos cheias de incenso, colocou na colher sagrada e depois faleceu Lolen? A questão é que agora vai ter um outro Kohen Gadol substituto. Mao sheikanes achel bechafinato. Qual é a halakha? Será que esse Kohen Gadol substituto, sucessor, ele pode usar esse Meloch Ofnav do primeiro Kohen Gadol e sacrificar isso ou não? Será que ele tem que fazer a rafina ele próprio? Isso perguntou Rabi Yoshua ben Levi. Amar Rabi Hanina, falou Rabi Hanina, bo ure shelat arishonim. Fala Rabi Hanina, venham e escutem a pergunta dos sábios antigos, os primeiros sábios, ou seja, das gerações anteriores. Bichanin elogiou essa pergunta de Rabi Yoshua ben Levi. Esse é um exemplo de uma pergunta das gerações anteriores. Porém, a questão, ele é membro de Rabi Yoshua ben Levi Kashish? Você quer falar que Rabi Yoshua ben Levi tinha mais idade do que Rabi Hanina? Verrava Rabi Yoshua ben Levi, Rabi Yoshua ben Levi falou diferente. Litir Rabi Hanina listot shachalaim beshabat. Fala Rabi Yoshua ben Levi que Rabi Hanina, ele permitiu para Rabi Yoshua ben Levi consumir água de agrião no Shabat. Água de agrião é uma cura, é um remédio. Ele me reina falar que ele pode beber essa água de agrião no Shabat. Mesmo que é proibido tomar remédio no Shabat, motivo que é proibido tomar remédio em Shabbat é que os Hamim decretaram uma cerca para que as pessoas não façam remédios em Shabbat, não moam especiarias, ricat salamanim, e vão estar transgredindo o preceito de tohen, moer. Porém, Rabbi Hanina permitiu beber essa água de agrião. Então, a pshita, como se é permitido beber essa água de agrião? Detrago, vamos falar a Mishnah, mas Masechet Shabbat, vimos também essa Mishnah, Masechet Shabbat. Kol ha'ochalim, ochel adam lerefuah, todas as comidas que são machal brim, pessoas saudáveis consomem, mesmo que é uma cura, ochel adam lerefuah, a pessoa pode comer em Shabbat, com a intenção de se curar, não tem problema, não é um remédio. Vekol ha'mashkin, shote adam lerefuah, também as bebidas é a mesma coisa, e água de shakalaim, água de agrião, é sim um alimento para as pessoas saudáveis também. Então, o que a Bihanina teve que permitir para Yeshua ben Levi? Se a Mishnah fala que é permitido, ela deve dizer que a Bihanina permitiu lishchok velishtot, shakalaim veshabbat. Deve dizer que a Bihanina permitiu moer e beber essa água de agrião moído em Shabbat. Moer é proibido, moer é tohen. Evidame. Qual é o caso? Indica essa carta. Se tem algum perigo divino envolvido, Mishrashari, todos sabem que é permitido, com certeza, apicuar neves do rei Shabbat. Salvar a vida de uma pessoa é mais importante do que o Shabbat. Rejeita do rei a proibição do Shabbat. Yeshua ben Levi não precisa de Abihanila para isso. Indica essa carta. Se não tem nenhum perigo divino envolvido, Meisar Asir, com certeza é proibido. Proibido fazer tohen em Shabbat, se não tem um perigo de vida. Então, o que Rabbi Hanina permitiu para Yeshua ben Levi? Fala, Leolam de Ikastakanta. Na verdade, sim, tinha um perigo envolvido aqui. E mesmo assim, Yeshua ben Levi teve que perguntar para Rabbi Hanina. Ve'afi kamibayra. Essa é a pergunta. Mi Márcia, será que essa água de agrião realmente é uma cura? De Neihul alayu Shabbata? Para que nós vamos transgredir o Shabbat para fazer essa água de agrião, moendo o agrião? Será que é uma cura? Realmente é permitido transgredir o Shabbat dessa forma para salvar a vida de uma pessoa? Olô, massa, talvez não é uma cura. Portanto, seria proibido velo neichur alai o Shabbat, é proibido fazer isso em Shabbat. Isso, Yeshua ben Levi perguntou para Rabbi Hanina, e Rabbi Hanina respondeu que sim, uma cura é permitido. Porém, o mais chato da Rabbi Hanina, por que Yeshua ben Levi perguntou essa pergunta de remédios para Rabbi Hanina? Na mishum de baki berefot, porque Rabbi Hanina é um especialista em curas. A prova disso da Mara Bihanina falou a Bihanina: Meu lam lo shalani adam al makat pirda levana vechaya. Fala a Bihanina: Nunca nenhuma pessoa me perguntou com relação a uma pancada, um coice ou uma mordida de uma mula branca, como curar essa pancada vechaya, porque a pessoa não sobreviveu. Ou seja, nunca ninguém perguntou para a Bihanina essa pergunta, vechaya, se uma pessoa sobreviveu, porque ninguém sobrevive depois de uma pancada dessas. Que seria claramente que as pessoas sim costumavam perguntar para a Bihanina curas. Por isso, Rabbi Shoa Benui perguntou se a água de agrião é uma cura ou não. Porém, a questão é: vemos pessoas que têm pancadas, coices ou mordidas de mulas brancas e a pessoa sobrevive depois. Rabbi Hanina fala que não. Uma eima vechaya, talvez o que Rabbi Hanina falou que não acontece é que a pessoa nunca se cura dessa pancada, a pessoa sobrevive, mas essa pancada não se cura, essa fratura é uma fratura eterna. Talvez o que Rabbi Hanina pensa em falar? Porém, a Karazina demite-se, vemos que pessoas têm essas pancadas, essas fraturas, e essa fratura sim se cura. O que Rabbi Hanina se trata, então? Besunkan inu vechivran reshkra'ayu kamrina. Isso que falamos, que as pessoas se curam, é uma mula vermelha, que tem partes da perna que estão brancas. Essa pancada não é uma pancada tão forte assim, não é uma mula tão violenta. Uma mula toda branca é mais violenta, e aí Rabbi Hanina fala que a pessoa nunca se cura dessa pancada. Sobrevive, mas não se cura. Porém, como acontece de qualquer forma, Shmamina, você vê daqui, Rabbi Hanina, Kashish, você vê o que é? Deixa eu ver, fala que o Rabino Hanina, Rabbi Hanina, me permitiu beber água de agrião em Shabbat e moer água de agrião em Shabbat. Daqui se vê que Rabbi Hanina era mais de idade do que Rabbi Shoa ben Levi. Por isso Rabbi Shoa ben Levi fala que o Rabino Hanina falou isso em respeito a Rabbi Hanina. Se ele fosse mais jovem, Rabbi Shoa ben Levi não deveria falar a Rabbi Hanina. Por outro lado, Rabbi Hanina falou o contrário, que Rabbi Shoa ben Levi perguntou sua pergunta. A questão era aqui: sendo que o Kohen Gadol fez a rafina e faleceu, será que o Kohen Gadol, o sucessor, pode usar esse ktoret, esse incenso ou não? Ele Hanna fala que essa pergunta realmente é um exemplo de perguntas das gerações anteriores, essa que seria que Rabbi Yehoshua ben Levi. Tinha mais idade do que Rabbi Hanina. E, como vimos com relação a essa água de Agrião, se vê que Rabbi Hanina tinha mais idade do que Rabbi Yehoshua ben Levi, então o que aconteceu? Ela reclama, isso que Rabbi Hanina falou. Sha'atan kesheilash rishonim. Na verdade, Rabbi Yehoshua ben Levi era mais jovem do que Rabbi Hanina. O que Rabbi Hanina fala aqui? A pergunta de Rabbi Yehoshua ben Levi é igual à pergunta dele próprio, Rabbi Hanina próprio, que é uma pergunta dos rishonim, dos mais antigos, dos mais velhos. Que Rabbi Hanina próprio tem essa questão. Será que o Kohen Gadol sucessor pode usar a rafiná do primeiro Kohen Gadol? Para a questão, minha amara Rabbi Hanina, como pode ser que Rabbi Hanina teve essa questão? Para a amara Rabbi Hanina fala diferente. Bepa velo bedamo shelpa. O pasuk fala, bezot yavo aron el hakodesh. Através disso, o Kohen Gadol pode entrar no Kodesh HaKodeshim no Yom Kippur. Bepa ben bakar. Com o sacrifício do para hatat, o boi do hatat. Ou seja, depois que ele fez a shchita, ele pode entrar no Kodesh HaKodeshim. Ele vai levar esse sangue e despejar dentro do Kodesh HaKodeshim entre os Bade Ha'aron, entre as hastes do Darka Sagrado Aron Abrit. Rebbe Hanina fala, Bepar velo bedamo shelpar. É necessário que esse Kohen Gadol que vai dar no Kodesh HaKodeshim fez a shchita do boi. Não é suficiente que ele pegue o sangue e entre no Kodesh HaKodeshim se ele não fez a shchita do boi. Ou seja, se um Kohen Gadol fez a shchita do Parahatat e faleceu, o Kohen Gadol sucessor não pode pegar esse sangue e entrar no Kodesh HaKodeshim, porque não fez a shchita. Bepar, ele tem que entrar com o mérito do abate do boi e não com o sangue do boi, somente. Vemara Bechanin, Rabbi Hanina falou ainda mais, Ktoret Shechafna Kodem Shchitat Apar Lo Asa Veloku. Se o Kohen Gadol fez a rafiná, pegou as duas mãos cheias de incenso, antes de fazer o abate do Parahatat, do boi do Hatat, a rafiná que ele fez é inválida, ele tem que fazer a rafiná outra vez depois da shchita. Portanto, Rabbi Hanina fala que o segundo Kohen Gadol, o sucessor, tem que fazer a shchita do Parahatat outra vez. Então como pode ser que Rabbi Hanina teve essa mesma pergunta de Rabbi Yehoshua ben Levi? Será que o segundo Kohen Gadol pode usar a rafiná do primeiro Kohen Gadol? Rabbi Hanina fala que se a rafiná foi feita antes da shchita do Parahatat, a rafiná é inválida. Então se ele tem que fazer a shchita outra vez, no outro Parahatat, com certeza a rafiná que o Kohen Gadol que faleceu fez, com certeza é inválida, tem que fazer a shchita do Parahatat, e só depois fazer a rafiná do Ktoret. Rabbi Hanina não tem nenhuma pergunta que Rabbi Yehoshua ben Levi perguntou. Porque Rabbi Hanina cita com certeza que o segundo Kohen Gadol tem que fazer a shchita outra vez, e tem que fazer a rafiná outra vez. Fala, Mará. Arrikama. Isso que Rabbi Hanina falou. Midikami Bayale. Disse que Rabbi Yehoshua ben Levi levantou essa questão. Hamichlal de Kassavar se deduz que ele sustenta. Bepar, Vafiru Bedamo Shelpar. Ele ensina como as outras opiniões que falam. Isso que o pastor fala. Bezot Yavu Aron El HaKodesh. Através disso, o Kohen Gadol pode entrar no Kodesh HaKodeshim. Bepar, Ben Bakar Le Hatat. Com o boi do Hatat. Isso aqui é disso de expiação. Deve ser que ele sustenta. Que não é necessário que esse Kohen Gadol que vai entrar no Kodesh HaKodeshim fez a shchita do Parahatat. Pode ser que o primeiro Kohen Gadol que faleceu fez a shchita. O segundo Kohen Gadol sucessor vai pegar esse sangue e vai entrar no Kodesh HaKodeshim. Isso aqui, o pastor fala que ele tem que entrar com o boi, não é um mérito do abate do boi. Uma parte do boi, também o sangue do boi é considerada chamada o boi. Você já fala da Bihania, diz que Rabbi Yehoshua ben Levi teve essa questão. Sei que o segundo Kohen Gadol pode usar a rafiná do primeiro Kohen Gadol, significa aqui que não tem que fazer a shchita de um outro Parahatat. Por isso ele levantou essa questão, será que ele pode usar também a rafiná do primeiro Kohen Gadol? O Lemai desvira a lei, Sheilato, que é Sheilat Rishonim. E conforme a opinião de Rabbi Yehoshua ben Levi, a pergunta dele é boa, conforme a Bihania própria, que isso sendo aqui, a rafiná do incenso tem que ser depois da shchita do Parahatat. Isso é também que o segundo Kohen Gadol tem que fazer uma outra shchita do Parahatat. Com certeza ele não pode usar a rafiná do primeiro Kohen Gadol. Porém, disso que Rabbi Yehoshua ben Levi levantou essa questão, deve ser que ele sustenta com certeza, que o segundo Kohen Gadol não tem que fazer outra shchita. Portanto, teríamos a hipótese que ele pode usar Rafinando primeiro com Kohen Gadol. Então a pergunta dele é uma pergunta realmente que Sheilat HaRishonim, como as gerações anteriores falaram a Bichanina. Continua amanhã, vela. Qual é a resposta? Será que o segundo Kohen Gadol pode sim usar essa Rafina ou não? Depende de uma outra questão. Já vimos essa questão? Vamos ver também outra vez nesse DAF. A questão é, será que o Kohen Gadol tinha que fazer a Rafina duas vezes? Com certeza ele tem que fazer a Rafina, pegar essas duas mãos cheias de incenso, na Azara, no pátio do Beit HaMikdash, colocar na colher sagrada, levar a colher para o Kodesh HaKodashim. Porém, será que no Kodesh HaKodashim ele tem que pegar o incenso que está na colher e colocar em suas mãos outra vez, fazer a Rafina outra vez, e depois colocar no ataque com as brasas? Ou será que ele pega a colher do incenso e joga diretamente nas brasas? Fala Papa, e Rofan, Rosé Berrofan, você tem que fazer a Rafina duas vezes? Raveronik nas Berrafinatou, fala Papa, o segundo Kohen Gadol sucessor, ele pode entrar no Kodesh HaKodashim com a Rafina do primeiro Kohen Gadol. Você tem que fazer a Rafina outra vez? Da Mikaima Rafina, ele sim cumpriu a Rafina. Ele não cumpriu as duas Rafinot, mas ele cumpriu uma Rafina, fala que isso é suficiente. A Rafina que ele faz no Kodesh HaKodashim é suficiente. E ele Rofar, Rosé Berrofan. Porém, se a Laka é que o Kohen Gadol faz só uma vez a Rafina, não duas vezes a Rafina. Portanto, Tibai Abekai, a pergunta começa. Uma vez que o Kohen Gadol faz uma vez a Rafina só, e o Kohen Gadol que faleceu fez a Rafina já, o segundo Kohen Gadol talvez tenha que fazer a Rafina outra vez, porque não fez nenhuma Rafina. Ou talvez não, talvez é suficiente que isso que um Kohen Gadol já fez a Rafina, mesmo que esse Kohen Gadol especificamente não fez. Porém, Amar Ravuna Ben Rav Yehoshua Rav Papa. Falou Ravuna Ben Rav Yehoshua, filho de Rav Yehoshua, para Rav Papa. Adorava ao contrário do que você falou. E Rofan, Lefazer, Lefofan, Loikanes, Acher, Lefafinatu. Falou, saiu realmente o contrário. Se o Kohen Gadol tem que fazer duas vezes a Rafina, com certeza o segundo Kohen Gadol sucessor não pode se apoiar na Rafina do primeiro Kohen Gadol. Por quê? E Efshar, Shenoyechsar, Veshenoyotir. Não é possível que o segundo Kohen Gadol tenha as mãos idênticas ao primeiro Kohen Gadol. Portanto, se é necessário fazer duas vezes a Rafina, significa que é necessário que as duas Rafinas sejam idênticas? O Kohen Gadol tem que medir duas vezes o incenso com as suas duas mãos? Uma vez que o segundo Kohen Gadol não tem as mãos idênticas ao primeiro Kohen Gadol, com certeza ele tem que fazer outra vez a Rafina na Azara, no pátio do Beit HaMikdash, levar esse incenso para dentro do Kodesh HaKodashim e medir outra vez outra Rafina e aí sacrifica. Diferente da Papa, para falar o contrário, fala Papa, sem você fazer duas vezes a Rafina, é suficiente isso que o Kohen Gadol fez a Rafina dentro do Kodesh HaKodashim, mesmo que as medidas não são idênticas, é suficiente. Vei el Rofan de José de Rofan, fala Rafuna de Yeshua, e se ela cai que o Kohen Gadol faz a Rafina só uma vez? Nazará, Tibai ela cai, a pergunta começa. Uma vez que algum Kohen Gadol já fez a Rafina na Azara, talvez o segundo Kohen Gadol não precisa fazer outra vez a Rafina. Ele pode ser apenas a Rafina do primeiro Kohen Gadol e é suficiente. De Bailu, essa questão que vimos. Rofan, José de Rofan, Olu, será que o Kohen Gadol tinha que fazer duas vezes a Rafina ou uma vez só? Tashma, uma própria, responde isso. Kach Aita Midata. A primeira Mishnah do nosso capítulo fala que a quantidade do Melo Rofnav, as duas mãos cheias, é proporcional ao tamanho do Kohen Gadol. Se as mãos do Kohen Gadol são maiores, ele vai sacrificar mais incenso. Mesma coisa ao contrário, são menores. A Mishnah termina, Kach Aita Midata. E essa era a medida certa do incenso. Mailá, o que a Mishnah veio acrescentar? Já entendemos que essa é a medida certa do incenso. Deve ser que a Mishnah veio acrescentar. Essa é a medida do incenso, ou seja, assim como ele já mediu na Azara, essa é a medida que ele tem que medir também dentro do Kodesh HaKodashim, medir duas vezes a incenso, fazer duas vezes a Rafina. Seria uma prova para isso da nossa Mishnah. Não tem uma prova na Mishnah. Dilma, talvez o que a Mishnah fala é diferente. Sheim Ratzala Sod Midah, ou se, talvez o que a Mishnah fala é que se o Kohen Gadol ele quer fazer um utensílio que tem o mesmo volume do que as suas duas mãos cheias. Ou seja, então a Mishnah fala que essa é a medida certa do incenso, ou seja, que não precisa medir exatamente com suas duas mãos. O requisito é que a medida do incenso seja idêntica à medida dessas duas mãos. Mas ele pode fazer um utensílio que tenha essa mesma medida. Inamel, uma das possibilidades que é essa explicação da Mishnah. Shelo Echsad, Shelo Yotir, essa é a medida certa do incenso, fala a Mishnah. Para quê? Que não pode ser nem menos nem mais do que isso. A Mishnah não tem uma prova da Mishnah que a Mishnah fala que ele tem que fazer a medida duas vezes. Uma Rafina Nazara, uma Rafina no Kodesh Kodashim. Talvez a Mishnah fala esses outros conceitos. Não temos nenhuma prova do que a Mishnah pensa em falar. Continua. Tashma, uma outra prova para responder essa questão, viramos a página. Quem te ouve? Como o Kohen Gadol fazia? O Kohen Gadol entrava no Kodesh Kodashim com a pá com as brasas na mão direita, a colher com o incenso na mão esquerda. Como ele fazia para pegar o incenso e colocar nas brasas? Ele colocava as brasas no chão. Porém, o Rez Etabazar Berashetz Beotav. Ele segura a colher sagrada com a ponta dos dedos. Ele segura, pega as pontas dos dedos e segura a cabeça da colher onde o incenso está. Veshomri tem quem fala, Beshinav, tem quem fala que ele segurava com os dentes. Ele empurrava essa colher com os polegares até que a mão da colher tinha uma ponta bem larga, bem comprida, até que essa ponta da mão da colher chegava até os seus cotovelos. E ele segurava a colher com seus dois cotovelos e falava, e virava com seus cotovelos a colher, inclinando a colher e despejando o incenso nas suas duas mãos. E fazia a rafinar outra vez. Vetsovra, e ele colocava esse incenso empilhado sobre as brasas, que deixaria a Shana Shualavo, para que a fumaça demore a vir. O receio, conforme essa versão da Gemara, é que se o Kohen Gadol fizesse, colocasse o incenso espalhado, a fumaça ia ser muito forte e poderia prejudicar a saúde do Kohen Gadol. Veja, ele tem que falar realmente o contrário. Me faz ver, ele tem que espalhar o incenso sobre as brasas, que deixe a Shana Mimaere Tadavo, para que a fumaça suba rapidamente. O motivo disso seria para que o Kohen Gadol não tenha um proveito visual da beleza do Kodesh HaKodashim. Vezoi avodah kasha shel HaMikdash. E esse é o trabalho difícil do Beit HaMikdash. Porém, de passagem, se vê daqui claramente que o Kohen Gadol tinha que fazer a rafinar outra vez dentro do Kodesh HaKodashim. Ele não podia pegar a colher e simplesmente despejar a colher dentro das brasas. Ele tinha que pegar a colher, despejar nas suas mãos, fazer a rafinar outra vez, medir suas duas mãos cheias de incenso e depois colocar nas brasas. Porém, pergunta na Zoe Vetulo, esse trabalho de virar a colher sem deixar cair o incenso é o trabalho difícil do Beit HaMikdash e não tem mais nenhum outro trabalho difícil? Verá Ikamelika? Com relação a Amelika, quando a pessoa traz um corbá, um sacrifício de pássaro, ele faz a Amelika, quando pega a sua unha e rasga as costas do pássaro, é um trabalho difícil. Veraíga Kumitsal, pegar o punhado de Minha, sacrifício de farinha, é um trabalho difícil também. Vimos o Dafa anterior que tinha uma posição certa para pegar a Kumitsal, o punhado da Minha. Ela então corrige a Gemara, Zoi avodah kasha meavodot kashot shel HaMikdash. O que a Gemara pensa em falar é que esse é um trabalho difícil, entre outros trabalhos difíceis do Beit HaMikdash. Porém, Shmamina, Rofan, Rosel e Rofan. Diz aqui claramente que o Kohen vai fazer uma rafina na Zara e fazer uma outra rafina no Kodesh HaKodashim, Shmamina, isso vem aqui claramente. E conforme Rav Papa, se essa é a resposta realmente, então temos uma resposta para outra pergunta que perguntamos. Será que o segundo Kohen Gadol pode se apoiar na rafina do primeiro Kohen Gadol? Fala! Rafa, uma vez que esse segundo Kohen Gadol sucessor vai ter que fazer a rafina outra vez do Kodesh HaKodashim, ele não precisa fazer outra rafina na Azara, essa faz uma rafina na Kodesh HaKodashim e é suficiente. Conforme a Vuna Dereda Bishua, a resposta não está clara. Continuando, Ibailu perguntou aos Ham: Shachat umet, mau sheikanes acher bedam. O que acontece se o primeiro Kohen Gadol fez a shchita abaixo do para-hatat, o boi do hatat, e faleceu antes de pegar o sangue e jogar dentro do Kodesh HaKodashim? Mal Sheikanes Acher Bedamon, será que o Kohen Gadol sucessor pode pegar esse sangue, esse Parakatat elevado ao Kodesh HaKodashim ou não? Qual é a questão? Minha brina, será que falamos a explicação do Pasuk? Bepar, Vafiro Bedamon Shepar. O Pasuk que vimos anteriormente, através disso, Bezot Yavo Aron Elakodesh, Só depois disso, quando o pode entrar dentro do Kodesh HaKodeshim, Bepar Ben Bakar de Hatat, com o boi para o sacrifício de Hatat. Será que o Pasuk fala que ele tem que entrar com o boi, ou seja, com o mérito de fazer o abate do boi? Ou é suficiente que ele entre com o sangue do boi dentro do Kodesh HaKodeshim, mesmo que não fez o abate? Isso fala que Gemara Bepar, Beafiro Bedamon, Shampar, será que o Pasuk fala que ele tem que entrar com o boi, ou a Shkita do boi? Ou é suficiente que ele entre com o sangue da Shkita, mesmo que ele próprio não fez o abate, que fez o abate foi o Kohen Gadol que faleceu? Ou Dima, ou talvez, Bepar, Velo Bedamon, Shampar, ou talvez não, talvez ele tem que entrar com o boi, ou seja, com o mérito da Shkita do boi. Velo Bedamon, Shampar, não é suficiente que ele entre com o sangue do boi dentro do Kodesh HaKodeshim. Amar a Bihanina Omer, fala a Bihanina Bepar, Velo Bedamon, Shampar, fala Bihanina que o segundo Kohen Gadol não pode entrar com o sangue do Parahatá, se ele não fez a Shkita, ele tem que fazer outra vez a Shkita, de um outro Parahatá, Pereshtakish, Amar, fala Pereshtakish, Bepar, Velo Bedamon, Shampar, é suficiente que ele entre com o sangue do Parahatá, mesmo que ele não fez a Shkita, a Bihanina Amar, fala a Bihanina Bepar, Velo Bedamon, Shampar, fala a Bihanina que o segundo Kohen Gadol tem que fazer outra Shkita, de um outro Parahatá. Rabi Tzchak Amar, fala Rabi Tzchak, Bepar, Afilo Bedamon, Shampar, fala Rabi Tzchak, ele pode entrar dentro do Kodesh HaKodeshim depois de fazer a Shkita, ou levando o sangue do Parahatá é suficiente. Mesmo que não foi ele que fez a Shkita, o primeiro Kohen Gadol que faleceu fez a Shkita, é suficiente. Várias opiniões aqui. Porém, falamos EITV, Rabi Ami, Rabi Tzchak, Nafra. Perguntou Rabi Ami para Rabi Tzchak, o ferreiro. Nimnin, o Moshkine de Emimeno, Achei Shachet. Vimos esse assunto em extenso em uma serra de Pesachim. O assunto é que o Kurban Pesach, o sacrifício de Pesach, que era sacrificado na véspera de Pesach, era consumido por um grupo de sócios que compraram esse Kurban Pesach. Nimnim, outras pessoas podem se acrescentar nesse grupo, se incluir nesse grupo, pagando parte do Kurban Pesach, o Moshkim e EDM, outras pessoas podem desistir desse grupo, querem mudar de grupo, Mimeno do Korban Pesach, Achei Shachet, até o abate. Até o abate eles podem se incluir e podem desistir do grupo. Depois do abate, esse Korban Pesach já está fechado. Vem Ita, e se a explicação do Passu, Bepar Ben Bakar Lechatat, que o Kohen Gadol tem que entrar com o boi, ou com o sangue do boi, mesmo que não fez a Shkita do boi, o sangue do boi, Dam Hapar, é como se fosse o par, é como se fosse o próprio boi. Se é assim, Atizarek Mibale, sendo assim, seria permitido se incluir um grupo do Kurban Pesach ou desistir de um grupo até Azrikat Dam, ou seja, a fonte disso aqui. A pessoa pode se incluir ou desistir do grupo do Kurban Pesach, do Pasuk fala, Veim imat habayit miyod mise. Se alguém quiser desistir do Kurban Pesach, miyod mise significa enquanto esse carneiro ou esse cabrito existe. Então ele pode. Depois que não existe mais, aparentemente depois da Shkita, então as pessoas não podem nem se incluir no grupo, nem desistir do grupo. Porém, em Ita, se a explicação do pastor Bepar Ben Bakar é que o Kohen Gadol pode entrar com o sangue do boi no Kodesh HaKodeshim, mesmo que não fez o abate, significa que o sangue do boi é como se fosse o boi, aqui também. O sangue do ser, do cabrito ou do carneiro, é como se fosse o próprio cabrito ou carneiro. Mesmo que esse cabrito, esse carneiro do Kurban Pesach já foi abatido, o sangue ainda existe, até a Zrikat Dam, até jogar o sangue no Mizbeach. Portanto, fala Gemara, Atizarek Nibayla, seria permitido se incluir num grupo ou desistir do grupo até a Zrikat Dam? Aparentemente, essa breta é uma prova contra essas opiniões que estão dizendo que o sangue do par é como se fosse o próprio par, o próprio boi. Fala aqui não. Shaneat também é diferente com relação ao Kurban Pesach. Dirtir, que eu posso falar lá, Miyod Mise. E me mata bait miyod mise. Se alguém quiser desistir do Kurban Pesach, miyod mise enquanto o carneiro ou o cabrito existe. Michiu tedesse, que significa que ele existe. Ele existe também depois do abate. Ele existe, significa que ele está vivo. Lá é uma Gzirata Katuv, é um decreto da Torá específico com relação ao Kurban Pesach, que a pessoa pode se incluir ou desistir do grupo do Kurban Pesach até a Shkita. Porque realmente, o sangue do cabrito seria igual ao cabrito, o sangue do boi é igual ao boi. Continuando a metir, mas a Mezuzah perguntou uma questão contra os Hachamim. Ele podia lo be'eger, velo be'chea, velo be'shkuta. O pastor fala com relação a Pidon Peter Hamor, o resgate de um primogênito de um burro. Se tem um burro fêmea que teve um filhote, que é um primogênito, o dono desse burro, ele não pode trabalhar com esse burro até ele não redimir, não resgatar a espiritualidade desse primogênito, sacrificando um carneiro ou um cabrito no lugar desse burro. Em geral, se a pessoa tem um behor, um boi, um carneiro, um cabrito, outros animais que cheirinho, ele tem que sacrificar esse behor no Beit HaMikdash. Com relação a um primogênito burro, ele é algo intermediário. Ele não é sagrado o suficiente para ser sacrificado, porém ele não é laico o suficiente para a pessoa poder trabalhar diretamente com ele. Tem que ser resgatado, a pessoa tem que trazer um carneiro, um cabrito, no lugar desse burro e sacrificar. Fala Braita, a pessoa não pode resgatar esse primogênito burro com um bezerro, velobechaya, não com um animal selvagem, como um veado, velobeshkutá, não com um carneiro ou cabrito abatidos, velobetrefá, não com um carneiro ou cabrito que tem algum defeito físico, que eles não vão sobreviver mais do que 12 meses, velobequilá, não com um carneiro ou cabrito que vieram de alguma mistura de espécies, por exemplo, se um bode e cruzou com uma ovelha e nasceu um cabrito, ele não pode ser usado como resgate para um Peter Hamor. Velobekoi, e não pode usar também um outro mistura de espécies entre um bode e uma serva, ou um veado fêmea. Ilabc tem que ser usado um cabrito ou um carneiro normais. A questão é que sim, o sangue do animal é como se fosse o animal. O sangue do par, dama par, é como se fosse o próprio par. Então, seria possível também resgatar a espiritualidade desse burro primogênito com um carneiro ou cabrito que foram abatidos. É verdade que o carneiro ou cabrito não estão vivos mais, porém, dama se, quer ser o sangue do cabrito ou do carneiro, é como se fosse o próprio animal. Uma vez que a Breda fala que não podemos resgatar um Peter Hamor com um shkutá, um carneiro ou cabrito que foram abatidos, você vê aqui que o sangue do carneiro ou do cabrito não é considerado como se fosse o animal próprio. O pastor fala, TIFDBC, VECOL PETER HAMOR TIFDBC, qualquer primogênito burro, resgate com um cabrito ou um carneiro. Que se vê que o sangue desse animal, depois do abate, não é considerado como se fosse o próprio animal. Então, por que com relação ao Parahatá do Yom Kippur, o Kohen Gadol sucessor pode entrar dentro do Kodesh HaKodashim com o sangue do Parahatá que o primeiro Kohen Gadol ele abateu? Se o sangue do Par não é como se fosse o Par, não é como se fosse o Bur. Então, uma chá é também diferente com relação ao Pidyon Peter Hamor. De Alif Sesem Pesach, porque temos uma Gzerah Shavá, um paralelo da mesma palavra que se repete com relação ao Korban Pesach e com relação ao Pidyon Peter Hamor. Então, fala TIFDBC, resgate o Peter Hamor com um cabrito, um carneiro, e com relação ao Korban Pesach é Miyot Mise. A pessoa pode desistir do grupo do Korban Pesach enquanto o cabrito e o carneiro estão vivos. Então, assim como é com relação ao Korban Pesach, o carneiro tem que estar vivo, só aí a pessoa pode desistir desse grupo, aqui também com a ação. Ao Pidyon Peter Hamor, a pessoa só pode resgatar essa espiritualidade desse Behor, esse Peter Hamor, com um carneiro ou cabrito que estão vivos. E se é assim que aprendemos a alahá do Peter Hamor, da alahá com relação ao Korban Pesach, Malo Yaran Zahar Tamu Ben Shana, assim como lá com relação ao Korban Pesach, ele sabe que o cabrito e o carneiro sejam machos, Tam, não tem nenhum defeito físico, nenhuma ferida, o Ben Shana tem até um ano de idade, Afkan Zahar Tamu Ben Shana, aqui também com relação ao Pidyon Peter Hamor é a mesma coisa, e alahá não é assim. A pessoa pode pegar um ser fêmea, que tem um defeito físico, ou que tem mais que um ano de idade. Então, se aprendemos essa Gzerah Shavá, porque diferenciamos entre essas alahot, de um lado o carneiro e o cabrito tem que estar vivos, do outro lado mesmo a fêmea pode ser um Pidyon Peter Hamor. Vamos na tabu do mar, falou, passou tivde, tivde riba. Passou para duas vezes a palavra tivde, resgate, ou redima. Passou para falar, qual o Peter Hamor tivde bc, uma vez resgate com um ser, um carneiro, um cabrito. Veimlo tivde, varavto, e se a pessoa não fez esse resgate, varavto, tem que matar esse burro. Então fala duas vezes a palavra redima. Então ele fala, veimlo, varavto. Então se eu repetir duas vezes a palavra redima, riba, veio acrescentar outros casos. Ou seja, Se não tivesse duas vezes a palavra tifde, falaremos que a pessoa pode redimir o Pedro Ramor, realmente com um carneiro ou cabrito, não sei, macho até um ano de idade, e não tem nenhum defeito físico, assim como o Corban pensa. A vez que a Torá fala duas vezes tifde, resgate, resgate, deu facilitar mais a alahá. E acrescentar também que a pessoa pode resgatar o Pedro Ramor com uma fêmea, mesmo que tenha um defeito físico, ou mais do que um ano de idade, é a mesma coisa. Porém, pergunta para Itivdê, Tivdê, Libá, se a Torá realmente veio falar Tivdê, Tivdê duas vezes para acrescentar esses outros tipos de cabritos carneiros, afilo Kulunami, por que não acrescentamos todos esses casos que falamos anteriormente que não podemos? Por exemplo, com um bezerro, um animal selvagem, Shkutá, Trefá, Kilaim, Koi, por que não acrescentamos todos esses casos? Por que limitamos isso? Que se fôssemos acrescentar todos os casos, se Maya Anneli, porque a Torá fala se, um carneiro cabrito com relação ao Petre Hamor, deve sempre fazer essa associação com, entre Petre Hamor e o Corban Pesach, de limitar um pouco, falar que esse animal que vai ser um resgate para o Petre Hamor tem que ser um cabrito ou carneiro normais, não abatido, não trefã, não mistura de espécies, etc. Mas um carneiro ou um cabrito que tenha, que seja fêmea, mais que um ano de idade, com certo defeito físico, assim um cabelo é um cabelo normais. Portanto, estão inclusos, por causa que a Torá fala duas vezes para bater. Isso fala que a Torá vai deixar um novo DAF com novos conceitos, não vai perder. Baruch Adonai Olam, amém e amém.